Altos responsáveis africanos, europeus e das organizações internacionais reuniram-se em Bruxelas com uma delegação maliana, dirigida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Tiamane Coulibaly, onde a comunidade internacional reafirmou a sua solidariedade para com o Mali e discutiu os meios que visam a estabilidade e a segurança a longo prazo daquele país da África Ocidental. No que toca à retoma da ajuda pública ao Mali, a União Europeia anunciou o desbloqueamento de 250 milhões de euros, enquanto a comunidade internacional decidiu propor a sua ajuda para a organização de eleições prometidas pelo presidente maliano interino, Diokunda Traoré, até 31 de julho de 2013, um calendário considerado, contudo, ambicioso por várias fontes diplomáticas. Mas, para Badia Hima, especialista em direitos humanos e democratização na África Ocidental,
a realização de eleições no Mali foi sempre considerada como uma verdadeira saída para a crise. Eleições credíveis e transparentes é também um mecanismo de reconciliação nacional.
Nessa tentativa de reconciliação, analistas destacam que deveria haver uma nova composição do Parlamento maliano e, sobretudo, um governo com uma certa representatividade das minorias políticas do Norte, incluindo até os nómadas tuaregas e mais deputados mulheres do que existem atualmente. Dos 147 deputados, somente 15 são mulheres.
No plano de trabalho que foi debatido recentemente na Assembleia Nacional, parece ter sido aceito que os responsáveis encarregues da transição não poderão apresentar-se como candidatos às próximas eleições presidenciais. Isso já é um passo importante.
Nomes como o presidente de transição, Diokunda Traoré, ou o primeiro-ministro, Diango Sissoko, poderão ser relegados para um segundo plano, enquanto Ibrahim Boubacar Keita ou Modibo Sidibé poderiam ser as personalidades para conduzir o Mali na próxima etapa pós-conflito. Mas se 31 de julho de 2013 for aceito como a data para a realização do escrutínio presidencial no Mali, muito trabalho resta ainda por fazer. Lembramos que, por exemplo, milhares de malianos tiveram que abandonar os seus locais de residência devido ao conflito e muitos refugiaram-se nos países vizinhos. Por outro lado, falta realizar o registro biométrico dos 6 milhões de eleitoras, o que torna a organização da logística e financeira do pleito eleitoral um autêntico pesadelo para Bamako. Mas em Bruxelas, as promessas de ajuda não faltaram nesta terça-feira. Para além da UE, a França, por seu turno, anunciou a retoma progressiva da ajuda ao desenvolvimento, congelada desde o golpe de Estado militar de 22 de março do ano transato, que precipitou a tomada do norte pelos islamistas armados. O Programa Alimentar Mundial também anunciou esta terça-feira a retoma da distribuição de rações alimentares no norte do país, a fim de levar uma assistência alimentar por um mês a cerca de 35 mil pessoas, entre as quais crianças com menos de 5 anos e mulheres grávidas ou lactantes. O chefe da diplomacia maliana, Tiamane Coulibaly, está satisfeito com toda esta solidariedade internacional para com o seu país, apesar do Mali enfrentar vários desafios.
Existem operações militares em curso. Teve lugar a conferência de doadores para apoiar, nomeadamente, o exército maliano. Há um grande desafio humanitário e, finalmente, também temos a aplicação do roteiro, ou seja, o plano de ação. Não se deve esquecer que a segurança e a estabilidade têm um preço. São essas e muitas outras questões que nos preocupam hoje.
Em Bruxelas, a possibilidade da Força Africana no Mali ser transformada numa missão de manutenção da paz da ONU também foi evocada, mas as autoridades de Bamako não parecem totalmente convencidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Tiamane Coulibaly.
Compreendemos bem que existem imperativos de perenização e de eficácia desta força, e é verdade que necessitamos de meios, mas ir mais à frente e colocar esta força sob orientação da ONU permite ter acesso a outros meios, mas o mandato tem de ser bem definido, bem como a sua agenda.
António Rocha, DW.